Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: engenheira civil, mestre em gestão ambiental, especialista em saneamento ambiental e instalações hidráulicas, fala sobre a preservação e o uso racional da água. Confira a entrevista especial no programa de hoje. Programa de estímulo à sucessão rural e cooperativismo retoma as atividades em formato virtual. E ainda, em comemoração ao dia 17 de agosto, Dia Estadual do Patrimônio Cultural, o Museu dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul apresenta à comunidade o vídeo Entre Muros, os Saberes e a Tradição na Horticultura dos Freis Capuchinhos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o uso racional dos recursos hídricos e o futuro das instalações hidráulicas para auxiliar as famílias a gastar menos água nesse contexto de ficar mais tempo em casa. A engenheira civil, mestre em gestão ambiental, Miriam de Planches, especialista em saneamento ambiental e instalações hidráulicas e também professora da Universidade Positivo, fala sobre o assunto.
Fazer uma abordagem sobre a importância, né, da questão hídrica no país. Eu queria te ouvir sobre isso.
Exatamente. Na verdade, assim, para a região sul, né, a gente vem ouvindo já alguns anos atrás, São Paulo, né, que teve uma intensa crise hídrica em São Paulo. Então, fizeram uma larga campanha, né, em relação ao uso racional da água, enfim, né, e que surgiram bons resultados lá em São Paulo, né. A região sul, na verdade, né, a gente não tinha, a gente passou já por outros períodos de estiagem, mas nunca tão intenso quanto esse que nós estamos vivendo, né, atualmente. Então, os déficits são muito elevados, porque foi muito tempo, né, de seca para toda a região sul. E essas chuvas que a gente teve agora, né, nesses dias, é claro que é um alívio, né, melhora a qualidade do ar, minimiza, né, toda a situação aí que a gente está vivendo, mas como o déficit é muito grande, né, ainda a gente tem que estar bem atentos, né, a todas as medidas de restrição, né, do uso da água, porque não é suficiente, né, como a gente teve um período muito prolongado, né, a gente vai demorar muito tempo ainda para recuperar. E essa recuperação, ela vai ser lenta, né? Porque a gente não deixa de usar água. Então, a gente precisaria de muito tempo de chuva de novo, né? Para que a gente voltasse aos níveis normais, né? Dos reservatórios, né? E a gente depende de dois fatores, né? Um fator a gente não controla, que é o fator climatológico, meteorológico, né? A gente não controla aí a questão das chuvas. Mas a gente pode controlar, né, em relação às nossas ações, em relação ao nosso uso, né, ao uso realmente sustentável, né, racional da água. Então, a gente desperdiça, né, no uso doméstico, a gente acaba desperdiçando muita água que a gente não vê, né? Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o cenário futuro, né? Mas a gente precisa tomar aí algumas medidas, aprender, né, fazer um uso mais sustentado da água para que a gente não volte a viver situações como essa que a gente está vivendo, né? Ou se o período de seca, enfim, né, se a gente viver mais períodos como esse que nós estamos, que a gente já tenha aprendido, né, com esse período agora, algumas ações que podem ajudar a gente a atravessar, né, novos períodos como esse de uma forma mais tranquila, diria, né?
Claro. Agora, Miriam, tem um paradoxo, né, do tempo que a gente está vivendo. Se por um lado a gente percebe que esse momento de pandemia obrigou todo mundo a repensar propósito, valor, gestão, o que vem para o futuro, obrigou inclusive as lideranças, né, a ter um pouco mais de responsabilidade, talvez essa seja a palavra com a questão dos recursos naturais, para garantir vida e uma vida de qualidade, né, para as pessoas, para os animais, para as plantas, né, para todo o ecossistema. Se por um lado isso aconteceu, por outro lado, todos nós ficamos mais em casa. E ao ficar mais em casa, a gente voltou-se novamente para o próprio umbigo, tomando mais banho, lavando mais, né, da forma como a gente fazia antigamente. A gente não estava preparado para outros usos. A gente continuou usando a mesma tecnologia, o mesmo jeito de lidar com as coisas, com, por exemplo, com a água, como era antes, sem reservatórios extras, sem captação da chuva, é isso que eu quero dizer. E todo mundo lava mais, né, higieniza mais. Então, é um paradoxo, né? Então, nesse paradoxo, o que é importante que a gente pare tudo e entenda?
Na verdade, assim, a gente precisa, ficando mais em casa, obviamente, a gente vai fazer um uso um pouco maior, né? Não tem como. E principalmente agora, realmente, na pandemia, que a gente está com mais, muito mais cuidado, cuidados estão redobrados, né, em relação à higiene. Mas a gente precisa olhar, né, o que nós, onde a gente consome a água e de que forma a gente consome, né? Qual é a água que realmente ela não é mais utilizável, qual a água que a gente pode ainda reutilizar, né? Então, nesse sentido, né, por exemplo, se a gente reduziu o tempo de banho, né, então tem gente que entra no banho, esquece da vida, né, e fica lá, toma um banho prolongado, não é o momento da gente fazer isso, né? Na verdade, a gente nunca deveria fazer isso, porque um chuveiro aberto, a gente gasta, um dos vilões, né, do consumo doméstico é o chuveiro. Então, um chuveiro aberto gasta-se muita água, né, então, em função do tempo a vazão, isso, claro, variável para cada tipo de chuveiro, chuveiro elétrico, ele gasta um pouco menos, a ducha já gasta mais, né? É um consumo variável, mas de qualquer forma, assim, chuveiro aberto sem o uso da água, né? Então, quando a gente fica demorando no chuveiro, isso e torneiras abertas, enfim, toda essa água, né? Se a gente pudesse quantificar isso, né? Seria assustador, com certeza, né? Aqui em casa a gente tem feito alguns, desde o início, né, dessa crise hídrica, enfim, a gente começou a tomar algumas medidas que nós não tomávamos antes. Então, como enquanto a gente tem chuveiro elétrico, né, o chuveiro do aquecedor de passagem, né, não é elétrico. Então, é a ducha, né, a gente começou a coletar, até que a ducha esquente, né, aquela água era uma água que era perdida antes. Então, a gente começou a coletar essa água da ducha, né, até que ela esquente, a água fria, antes da gente conseguir entrar no chuveiro, e a gente se surpreendeu com a quantidade, com o volume que a gente, né, entre um banho e outro, o volume que a gente consegue armazenar, né? Então, essa água a gente acaba usando para outras finalidades, seja para limpeza, seja para descarga do vaso sanitário. Então, tem sempre uma água ali no chuveiro reservada, que ao invés de eu usar, né, a descarga do vaso sanitário, eu uso essa água que eu coloquei no chuveiro. E quando a gente vê que é uma água tão limpa, dá até dó da gente usar no chuveiro, porque é uma água potável, uma água limpa, é uma água que estava indo para o esgoto sem necessidade nenhuma, né? Então, algumas medidas tão simples, né, que a gente pode tomar, que a gente pode adotar, e que fazem uma diferença no coletivo, né, vai fazer uma diferença enorme na redução do consumo da água, né? No banheiro, só no banheiro, né, quanta água a gente pode economizar? Então, seja essa água do chuveiro que a gente pode coletar enquanto o chuveiro aquece, no vaso sanitário, a gente pode, quem tem caixinha acoplada, né, tem alguns dispositivos que ele já tem um controle de volume, então é só fazer um ajuste para um volume mínimo, né, você gasta já metade da água de cada descarga, ou colocando ainda uma garrafa PET, né, cheia de água dentro ali. Então, quer dizer, se você colocar uma garrafa PET ali dentro, já são 2 litros de água a menos em cada descarga, né? Além disso, quem não tem caixa acoplada, tem válvula de descarga, é muito importante manter esses dispositivos bem regulados, né? Porque um vazamento ali significa muita água escoando, né, durante um longo período de tempo. Na pia, né? Então, enquanto a gente escova os dentes, tem que manter a torneira fechada, enquanto faz a barba, enquanto lava o rosto, né? Então, jamais manter torneira aberta, chuveiro aberto, né? Qualquer fonte de água, sem estar ali utilizando, só realmente abrir no momento em que se fizer necessário, né? Então, vejam que só no banheiro a gente já consegue ter uma economia de água bastante considerável, né? E pensando isso coletivamente, só na casa, né, numa residência, numa edificação, quantas pessoas, né, tomando essas medidas, já pense na redução e pense em muitas edificações, né, em muita gente ao mesmo tempo tomando essas mesmas medidas, o quanto a gente pode economizar, né, no coletivo.
Claro. Miriam, obviamente deve ter pesquisas, né, que mostrem quais são os principais vilões quando o assunto são instalações hidráulicas, né? Onde consome mais é no banheiro, é na cozinha, de uma forma geral, assim como uma média no Brasil. Ou mesmo, né, a gente está falando muito do uso doméstico, mas talvez também o vilão seja instalações naquele caminho que a água faz para chegar até a nossa casa também, que daí é uma responsabilidade das prefeituras, e, enfim.
Existe a questão das perdas, né, da água, enfim, isso é uma questão estrutural no Brasil, né, eu acho que vai demorar ainda muitos anos para que isso se reduza, né, porque novas instalações, as instalações elas vão sendo substituídas aos poucos, né, mas sempre há um crescimento de rede, sempre há demandas, né, mais urgentes, então isso na verdade é algo que precisa realmente ser corrigido, né, mas a gente sabe que vai levar um tempo maior, né, não é algo assim imediato, né, que a gente consiga resolver. Mas pensando, né, dentro da edificação, um dos maiores vilões dentro da edificação, realmente, né, do consumo doméstico é o chuveiro, né, então um chuveiro a gente gasta muito e a gente gasta sem ver porque a gente não controla o tempo do banho, a gente não, né, acaba perdendo essa noção. Então, um dos vilões é isso, e é claro que varia muito, né, de família para família, de casa para casa, na verdade, dos hábitos, né, de higiene, dos hábitos de consumo de cada família, né, mas, por exemplo, na máquina de lavar, né, então, se a gente não fizer um uso consciente também dessa máquina, a máquina também, né, consome muita água. Então, também depende de cada modelo, enfim, né? Então, não dá para a gente dizer consome X valor, X, né, litros de água, mas se a gente não fizer um uso racional, não fizer, não usar aquela máquina cheia, veja, a gente vai gastar muita água só na lavagem de roupas, né? Então, essa é uma água que sai limpa praticamente ainda da máquina, né? A gente pode dar um outro destino para ela também. Então, reservar a água da máquina também é muito importante. E sempre utilizar, né, a capacidade máxima da água da máquina de lavar, né? Então, não ficar lavando pouquinho, de pouquinho em pouquinho a roupa, porque é muita água que a gente vai... E fora a energia também, né? Então, é um custo, né, muito alto, seja em termos de recursos, né? Seja em termos financeiros também para essa família, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que pensar no bem coletivo, temos que pensar que esses recursos, né, é um bem de todos, né? Não é exclusivo de uma só pessoa, né, de uma só família. Então, a gente tem que pensar que é um bem comum e que todo mundo precisa, né, arregaçar as mangas, diria, né? E tá fazendo aí tá fazendo a nossa parte, né?
Não há dúvida. Miriam, quero aproveitar o ensejo aqui da tua presença e também te perguntar no exercício do que possivelmente vem pela frente, né? A gente já tem visto que a arquitetura já está se planejando, já está mudando projetos arquitetônicos, levando em consideração que nesse mundo, entre aspas, pós-pandemia, que vai acontecer, né? Talvez demore um pouquinho, mas vai acontecer, as pessoas talvez fiquem mais em casa, né? Que não era uma realidade anterior, em função do home office, em função do desinchaço de algumas organizações, do trabalho realmente dentro de casa. Então, pensando nisso, que as pessoas possivelmente vão ficar mais tempo em casa, que tipos de soluções hidráulicas deverão surgir também, pensando nessa maior presença em casa? Porque hoje o maior vilão é o chuveiro no comportamento do que vinha até aqui. Mas agora as pessoas estão mais em casa e, dependendo dos hábitos, podem mudar, né?
Exatamente, exatamente. Os hábitos podem mudar realmente, né? Na verdade, assim, o que a gente tem para as instalações hidráulicas, né, o que a engenharia tem atuado, enfim, é estar pensando num projeto com viés mais sustentável mesmo, né? Então, reutilizando. Então, a gente pensa no projeto hidráulico, já pensando na captação de água da chuva. Então, a gente não existe, né, mais projeto sem captação de água de chuva, né? Não que não exista, né? Mas, na verdade, os novos projetos a gente já tem pensado neste formato, né? Então, captação de água de chuva para reutilização, né? Não é uma água potável, mas é uma água que a gente pode reutilizar. A gente pode reutilizar na limpeza, a gente pode reutilizar na rega de plantas e jardins, enfim. Então, é uma água que é muito bem aproveitada, pode ser muito bem aproveitada na edificação. Outro quesito, outra questão aí da sustentabilidade em relação ao uso racional da água na edificação seria a reutilização da água da máquina, da água das águas que não contém resíduos sólidos, né? Daquela água que a gente que não contém gordura também, que é a água da pia, né? Então, as demais água, a água do chuveiro, né? A água da máquina de lavar, enfim. Então, a gente já pode pensar, né? Em fazer em captar em captar essa água, reservar essa água, né, que não é uma água potável mais, mas ela é uma água reutilizável, né? Então a gente tem um reservatório exclusivo para isso, prevê, né, um reservatório exclusivo para isso na edificação, e essa água também ela pode retornar para o reuso, seja para descarga do vaso sanitário e outras finalidades, né, não potáveis dentro da edificação. Então, nesse sentido, eu acho que a engenharia tem desenvolvido muito, né, muitos projetos, muitas ideias, né? Tem botado a criatividade aí para funcionar, né? Além da engenharia em si, a gente também, né, tem que pensar aí de que forma a gente pode propiciar isso, gerando o menor custo possível, né? Mas que a gente consiga reutilizar esse recurso.
Entendo. Miriam, quero agradecer muito a tua presença, as informações, essa reflexão importante aqui no programa. Abraço, viu?
Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, né? É sempre importante a gente falar aí, né, dessas atitudes, né? Que são coisas tão simples e que, se a gente pensar de forma coletiva, a gente vai ter um ganho muito grande, né? Ninguém perde nada com isso. Então, é sempre um prazer, né? Tá falando aí, tá? A gente tá podendo, né? Contribuir um pouquinho aí, em relação a isso.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço, tchau.
Você ouviu a engenheira civil, mestre em gestão ambiental, Miriam Deplanche, especialista em saneamento ambiental e instalações hidráulicas e professora da Universidade Positivo. E no próximo bloco, em comemoração ao dia 17 de agosto, Dia Estadual do Patrimônio Cultural, o Museu dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul apresenta à comunidade o vídeo Entre Muros, os Saberes e a Tradição na Horticultura dos Freis Capuchinhos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!